Porto de Alta Competição. O espaço onde os atletas colocam as ideias no centro do discurso e a cidade no centro do coração. Um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto.
Se praticar um desporto tem muito que se lhe diga, imagine-se o que será praticar 7 ou 10 vertentes desportivas numa única modalidade. O heptatlo e o decatlo são duas das especificidades do atletismo e, admitamos, talvez não seja para toda a gente. Mas para Guilherme Almeida é, com toda a certeza. É nestes domínios que se assume como um desportista de alta competição, com marcas a serem ultrapassadas e provas a serem superadas. E estamos a falar de 7 ou 10 modalidades para se completar um circuito, para se ter sucesso numa prova que só fica completa quando tudo chega ao fim. Para isso precisa de foco, disciplina, de conhecer bem o corpo, os limites e nunca desistir. Por muito que no final das muitas provas já não haja paciência para mais uma, e mesmo que lhe digam que é só mais uma, que não haja paciência para mais um esforço, para mais um bocadinho assim. Mas sabe que é ali, naquele momento final, depois de executados todos os patamares a que se propõe, que conseguirá ser ainda mais feliz.
E é sobre isto que vamos falar nos próximos minutos com o Guilherme. Bem-vindo.
Obrigado. Obrigado por teres aceito
e vir aqui falar um bocadinho do teu desporto neste podcast onde estamos a dar destaque aos atletas de alto rendimento da cidade do Porto que são apoiados pela Câmara através do programa de patrocínio Atletas de Elevado Potencial Desportivo e tu és um deles, aos 21 anos. Falar do atletismo que foi por lá que tudo começou e depois aí sim para essas especificidades do heptatlo e do decátlo. Mas antes, o início. Atletismo começa na escola ou antes?
Não. Eu comecei a treinar por volta dos 7 anos. Um desporto que esteve sempre presente comigo foi o handball, que os meus dois irmãos mais velhos jogam. E desde antes dos 7 anos sempre fui muito envolvido no handball. Nunca pratiquei mesmo, mas sempre fui muito ligado. Eu era um rapaz que fazia todos os desportos relativamente bem e o gosto pelo atletismo veio quando eu percebi que era um rapaz rápido e isso que para mim o atletismo, para muita gente é só correr, na altura era só isso, pronto, e quando percebi que tinha algum jeito pedi aos meus pais para me inscreverem no atletismo. Eles não sabiam onde havia, nem quando, nem a que horas, nem... Pronto, acabei por descobrir a Escola de Movimento, que é um desporto que está sediado na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.
Disseste atrás, há pouco, que fazias bem quase todos os desportos. Então qual deles é que não fazias bem?
Boa pergunta. Quase todos foi mais no sentido... Pronto, sempre tive algum jeito para desportos no geral. Sempre foi algo que sempre gostei de fazer.
Adaptaste facilmente, ias adaptando às condições.
Sim. Exatamente.
O atletismo acabou só por ser aquele que reuniu a preferência...
Exato.
Descobres então essa escola, começas a treinar, como é que foram os primeiros tempos, como é que foi a adaptação, o que é que lembras desse tempo?
Pronto, desde o início eu nunca tive problemas nenhum, sempre tive muito gosto pelo desporto em si. No início para mim era uma brincadeira, só a partir de, como acontece muitas vezes ali, a partir de júnior é que percebi que tinha algum jeito e comecei a focar mais. Mas desde o início tive muito... Gostei muito sempre de treinar. E depois no atletismo há a diferença que os atletas até uma certa idade fazem de tudo. Normalmente fazem tudo, desde lançamentos, saltos, um bocado, vão mexendo um bocado em todas as modalidades.
Vão experimentando para ver qual deles é que...
Também para ver, para ganhar coordenação e tudo. E depois chegam ali à altura de juvenil júnior, que têm de fazer basicamente... uma escolha, se vão para a velocidade curta, velocidade longa, lançamento do peso, dardo, o que for que seja, o fundo.
E tu chegaste a essa idade e escolheste o quê?
Pronto, e eu escolhi as provas combinadas, porque o decatlo e o heptatlo, pronto, chamam-se provas combinadas, e pronto, continuei um bocado a fazer o que já fazia, né? Eu fazia um bocado de tudo, e pronto, tive sorte, porque o que eu tinha jeito, que era um bocado de tudo, não era extraordinário em nada, tive sorte que era uma prova em si.
Tinhas que idade? Quando fizeste essa escolha?
Foi ali por volta do 10º ano, penso eu. Não tenho certeza.
E começaste pelo heptatlo ou pelo... Começaste com os dois em simultâneo?
É, sim, porque a época de atletismo divide-se em época de inverno e de verão. Por isso, os atletas de provas combinadas fazem sempre os dois, porque seja no inverno, como é a pista coberta, é o heptatlo, e têm de treinar para as provas do heptatlo. Depois chega a época de verão e aí já entra o decatlo.
Então vamos para quem não sabe o que é que comporta cada uma delas, que modalidades comporta o heptatlo e que especificidades e técnicas tem o decatlo.
O heptatlo é muito parecido com o decatlo, mas como eu disse, é em pista coberta, as distâncias são mais curtas no geral. Mas então eu vou se calhar dizer primeiro o decatlo. Começa com os 100 metros, depois passa para o salto em comprimento, lançamento do peso, salto em altura e acaba o primeiro dia com uma prova chata, que são os 400 metros. Depois, no dia a seguir, logo de manhã cedo, começa com 110 metros barreiras, depois lançamento do disco, salto com vara, lançamento do dardo e, para acabar, a prova que nenhum decatlonista gosta, que é os 1500 metros. Depois, no heptatlo, é parecido. Em vez de 100 metros, no início é 60, depois vai para o salto em comprimento, o que é igual, depois vai para o peso, que é igual, e o salto em altura, e acaba aí o primeiro dia. E o segundo dia começa com barreiras, igual, mas em vez de 110 metros, 60, e depois salto com vara e acaba com 1000 metros.
Sempre em dois dias?
É sempre em dois dias.
Para dar, enfim, a resistência do corpo também não é tão grande que possa aguentar um conjunto de 10 modalidades diferentes, quase todas de seguida, não é?
Sim, aguenta, só que os resultados não vão ser... Mas sim, o decatlo tem... Para ser um decatlo oficial... Tem de ser feito em dois dias, nunca mais de 48 horas, 5 no primeiro dia, 5 no segundo. É assim que normalmente nas grandes competições, seja nacionais, Jogos Olímpicos, Mundiais, é assim.
Ainda te lembras da primeira competição em que participaste nesse...
De decatlo? Lembro-me, foi no Complexo Desportivo de Lousada. Foi uma experiência engraçada. Eu ainda não sabia bem o que era o decatlo, nem o quanto ia custar. Mas diverti-me desde o início ao fim. Por acaso foi um decathlon de conseguir lá uma marca referência para um campeonato internacional que tínhamos.
Portanto, já era um bom pronúncio daquilo que vinha a seguir, não é?
Sim, sim.
E a partir daí foi um sem número de competições, torneios, sim, nacionais, sim, e internacionais.
Sim.
Esta vertente internacional também já experimentaste?
Sim, sim.
E é diferente, muito diferente a que se vive cá, em termos de dimensões, há de ser maior, não é?
Sim, sim. Pronto, são competições com uma organização muito maior e principalmente o nível dos atletas, porque aqui, ok, nós podemos ser o melhor do país, sempre que somos campeões nacionais, mas chegamos lá fora e deparamos com a realidade que os outros atletas costumam estar um bocado mais à frente sempre. E pronto, é uma chapada de humildade, vá.
Quando estamos cá dentro achamos que Portugal é grande. Exato. Quando chegamos lá fora vemos que Portugal é pequeno, apesar, exatamente, de tudo junto às outras nações. Exatamente. Há alguma nação que seja mais, que tenha craques, mais...
Na história das provas combinadas, decatlo principalmente, Estados Unidos sempre foi muito forte, Estónia é engraçado porque não tem uma população, até tem uma população bem mais pequena que a nossa,
é verdade.
Já teve vários atletas olímpicos de um decatlo. Alemanha, República Checa, esses países.
Portugal então não entra nesta shortlist dos melhores do...
De todo. Acho que nós só temos um decatlonista que foi aos Jogos Olímpicos.
Mas é um objetivo para ti, ir aos Jogos Olímpicos?
Sim, penso que para toda a gente que leva o desporto a sério e dedica muito, grande parte da sua vida ao desporto, ir aos Jogos Olímpicos é sempre um objetivo. Para mim é um objetivo a longo prazo e eu tento não pensar muito nisso.
Quando dizes a longo prazo, não é 24, mas sim 28?
Sim. Pronto, e até lá é ir focando nos objetivos a curto prazo e acho que se ao longo do tempo for alcançando esses objetivos, pronto, o objetivo principal, digamos, estará ao alcance.
Fala-me um bocadinho do teu processo de dia-a-dia de treinos. Estudas ainda?
Sim, eu estudo na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
E treinas na Faculdade de Desporto?
Sim.
Que é tudo relativamente perto, próximo.
Sim, e também vivo relativamente perto, por isso tenho ali um triângulo onde passo basicamente os meus dias.
Fala-me então esse processo. Tens treinos de manhã, treinos à tarde. Como é que consegues conciliar estas duas vertentes?
Assim, nos últimos anos, ou seja, eu estou no quarto ano agora.
De engenharia?
Em informática.
Informática.
E computação. Pronto, tem sido desafiante. conciliar tudo. Pronto, ajuda muito ter tudo perto. Mas pronto, os meus dias, dependendo do horário, às vezes tenho bidiários, outras vezes não tenho. Posso ter aulas de manhã e já não consigo treinar de manhã. E eu, como não tenho, este ano até vou treinar sozinho, não vou ter um grupo de treino. Uhum. Por isso consigo gerir muito bem com o meu treinador. Se treino de manhã, se treino só à tarde. É um bocado ir
ajustando
também consoante as aulas, o horário do treino.
Preferes treinar com grupo ou essa solidão com o teu treinador?
É uma boa pergunta. Eu penso que para melhorar, e é sempre bom ter bons colegas de treino, seja para treinos de força, treinos de séries, ajuda bastante ter aquela competitividade. Uhum. Pronto, mas depois treinar sozinho tem sempre consigo estar mais concentrado. Uhum. E esta flexibilidade toda, porque os meus horários não dependem de mais ninguém, só dependem, uhum, de mim. Tem essas duas vertentes, vá.
Portanto, este ano a opção será só por treino com treinador sem grupo?
Sim, em princípio não vou ter... Eu tenho um grupo de treino, mas não é, os outros atletas não são de provas combinadas, por isso eu tenho um plano de treino um bocado diferente, por isso não consigo treinar com eles.
E acaba por ser também mais flexível, ou seja, exatamente, acabas por poder ajustar e não ficar dependente dos, exatamente, outros colegas. Mas o que é que o treino, tu falavas um bocadinho atrás, o que é que o treino de equipa fornece a um atleta que quer ir mais além dentro do decátlo, do heptátlo? Existe, é ter uma competição mais direta?
Exato, existe uma competição mais direta, como está a dizer. Nós temos treinos de séries, vá, uhum, onde vamos para a pista e vá, vamos correr, seja para treinar para os 400 metros, para os 1500, uhum, e isso depois são treinos muito puxados e que exigem muito a nível psicológico. E ter alguém, vá, com conseguimos competir, consegue basicamente puxar-nos mais, uhum, e conseguimos puxar mais de nós, basicamente.
Quando estás em prova, na realidade, tu tens que ter muito bem consciente, ok, tens a divisão dos dois dias, não é feito tudo uma vez, sim, mas tu tens de ter muito consciente e muito concentrado de que forma é que se faz cada uma delas com aquilo que treinaste e com a forma como tu pretendes executar. Isso também mentalmente é muito desafiante.
Sim. O decátlo, ao longo dos anos que eu tenho praticado este evento, vou notando que é muito mais psicológico do que outra coisa, porque o treino está feito, o treino físico está feito, ou seja, é ir lá e fazer o que tivemos a treinar os últimos meses e anos. Depois vem a parte psicológica, que é não deixar uma prova afetar a próxima, ou seja, eu tento ver sempre prova a prova, um passo cada vez, ou seja, a primeira prova aos 100 metros, já nem sequer, para mim, nem sequer estou no decátlo, estou a fazer 100 metros, não vou pensar em mais nada. E a mesma coisa para provas lá, mais para o meio do decátlo, basicamente é não deixar influenciar, nem que seja, mesmo que seja um bom resultado ou um mau, não deixar influenciar a próxima prova. Acaba a prova, uhum, e pronto, vamos para a próxima.
Ou seja, quando começas a segunda, a primeira já está esquecida.
Já está.
Mesmo quando corre mal? Nunca se fica a pensar...
Eu penso que isso é um ponto forte meu, eu consigo, mesmo que corra bem, mesmo que corra mal, consigo abstrair-me de, uhum, tudo e pronto, agora é a próxima prova, eu nem sequer estou no decato, estou a fazer salto e comprimento neste caso.
Uhum. E como é que se faz essa, como é que se consegue fazer bem essa separação? É um treino psicológico teu que tu fazes, foi uma coisa que foste construindo, foste sendo ajudado também por parte, por toda uma componente, sim, psicológica que os atletas da tua competição também têm?
Sim. Desde o primeiro decato tenho vindo a melhorar bastante nesse aspecto. Já tive acompanhamento psicológico e ainda tenho ajudado, mas penso que essa parte sempre veio bastante naturalmente para, uhum, mim. Conseguir focar-me prova a prova e não deixar outras provas afetar-me.
É porque essa base é, para além do psicológico, há bases fundamentais para um atleta de alta competição manter este elevado rendimento. Para além desse apoio psicológico e mental, acredito que outros também, desde o treinador, à família, a amigos, a uma base familiar, sim, consistente, tu tens esta consciência que tudo isto é importante para o teu desempenho?
Sim, sim, perfeitamente. A minha família, desde sempre, principalmente os meus pais, tudo o que eu preciso, tudo, e isso tem uma sorte grande, seja para ir para estágio, seja para fazer meetings lá fora, todo o apoio da família e pronto, principalmente os meus pais, desde sempre nunca tive razão de queixa aí. Uhum. Depois amigos, seja para quando ou estou lesionado ou um treino não corre tão bem, consegui esquecer essa parte, essa componente. É sempre bom passar tempo, seja com amigos, com irmãos, com a família. Uhum. Pronto, depois a parte psicológica, pronto, eu tenho sido acompanhado com a minha psicóloga já há cerca de 2 anos, penso eu. Também tenho um nutricionista, tenho um fisioterapeuta também, massagista. É tudo uma equipa, apesar do
atletismo
ser, ser um desporto individual, tem muito...
Tem muito este apoio.
Exatamente.
Que é fundamental. E o Porto é uma boa cidade para se treinar decátlo, heptátlo, atletismo? Como é que tu vês em termos de infraestruturas, em termos de apoios?
Eu diria que não, porque não temos muitas pistas, vá, em boas condições. Eu treino na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, onde a pista exterior, porque a pista interior já não temos acesso. A pista exterior está muito desgastada, temos um colchão de salto em altura. Pronto, faz o seu trabalho. Nós tínhamos um colchão de salto com vara na pista interior, só que como já não podemos utilizar a pista interior, já não temos colchão com vara. No Grande Porto, a pista assim melhor é no Estádio da Maia, estou-me a esquecer do nome. O Tartan em si é bom, mas diria que no geral, não é, em termos de infraestruturas, não é a melhor cidade. E penso que isso é um bocado no país todo. Lisboa tem um centro de alto rendimento e assim tem boas condições, mas... Tirando isso, mesmo no... Ok, temos um bom centro de estágios no Algarve, mas tirando isso, não há assim, mesmo no país todo, não há grande vá apoio nesse aspecto.
Achas que essa também pode ser a justificação para não existir muita gente? Há muita gente a fazer atletismo, mas se calhar não nas condições ideais para se progredir para uma condição melhor.
Sim, claro. Porque, vá, não havendo as condições necessárias para neste caso, para um atleta de alto rendimento ou que queira vir a ser de alto rendimento, essa falta de infraestruturas e de apoios, depois vai-se refletir, seja nos resultados nos campeonatos da Europa, e não só nos resultados mesmo, o número de atletas que consegue alcançar esses palcos, e começa desde, e este problema começa desde os mais novos, vá. Digamos.
Como é que tu geres uma prova menos bem conseguida? Sentes frustração?
Eu
tentas esquecer e passar
toda a minha raiva e frustração no mal acaba a prova. Ou seja, acaba a prova e faço o que tenho a fazer, digo as neiras, faço o que quiser. Passado esses 10 minutos de raiva, pronto, a partir daí começar a perceber onde é que errei, o que é que posso melhorar, quais foram os fatores para a prova não ter sido... Muito bem conseguida, basicamente.
Quanto é que um peso pesa?
Então, o peso sénior, que é o que eu já
uso. Que tu usas, não é?
Exatamente. Pesa, é o mesmo que uma bola de canhão, que é 7.250 quilos.
Ok, já é qualquer coisa.
É, e depois o disco é 2 quilos. O problema do disco nem é bem o peso, é muito tamanho, porque ocupa grande parte...
A ergonomia da coisa, não é?
Do tipo, antebraço.
Sim.
E o dardo são... o dardo sénior é 800 gramas.
Pronto, ou seja, fazendo mesmo assim esse equilíbrio, mesmo assim ir passando de peso em peso, não ajuda. Daí tu falaste que, ao contrário, se calhar, dos atletas de maratona que não precisam da musculatura de cima, tu tens essa componente.
Sim, precisamos ser atletas muito completos, precisamos ter força explosiva, força reativa, mas não podemos ser super pesados. Ou seja, temos que conseguir compensar nesses dois, porque se vir um lançador especialista de peso e for comparar, por exemplo, com um saltador em altura, o físico é completamente diferente, é o oposto quase. E nós, pronto, temos que tentar estar lá no meio, porque temos de fazer tudo.
Agora, só fechando a nossa conversa e voltando ao início, naquele tempo em que, enfim, todo o desporto era bem-vindo e tu conseguias facilmente... a dar uma resposta positiva a todos eles, ganhou-se um atleta de atletismo e de decathlon, mas perdeu-se um atleta de quê? O que é que tu gostavas na altura também e que se calhar não desenvolveste?
Eu penso que não é questão de gostar, porque gosto, mas acho que toda a gente, todos os meus amigos, e diria handball, porque, pronto, como eu disse, sempre foi um desporto que sempre tive muito ligado e sempre gostei muito de jogar.
E tinhas tradição familiar também?
E tinha, os meus dois irmãos mais velhos, por isso foi um bocado a ovelha negra por ter saído. Mas consegui compensar porque eu nos verões, agora não tenho conseguido por causa do atletismo, nos verões costumo jogar handball de praia competitivamente, pronto, porque agora não consigo porque o atletismo ocupa grande parte do meu tempo e quando são as competições de handball de praia eu ainda estou em provas, mas desde 2016 houve ali uns 3, 4 anos que todos os verões jogava. Tive a sorte de conseguir representar a Universidade do Porto no Europeu de handball de praia, o que foi bom. Que eu já tinha muita saudade de jogar.
Ou seja, para além de um atleta de atletismo, temos um handbolista aqui também.
Handball de praia. Handball de praia. Nunca joguei handball de pavilhão, não posso dizer isso.
Mas é curioso porque nós também conhecemos muitos atletas de handball de praia que falam maravilhas do handball de praia, que têm muitas diferenças em relação ao handball de pavilhão.
É um desporto mais virado para o lado artístico, porque há piruetas, há aéreas, há remates de baliza a baliza, não há praticamente contacto físico, que é a grande parte do handball de pavilhão. Não há tantos dribles porque é em areia e o campo é mais pequeno. É um desporto muito mais rápido e artístico, porque depois uma pirueta vale 2 pontos, aéreas vale 2 pontos.
Os teus irmãos jogam handball ou jogavam handball de pavilhão?
E de praia também. E normalmente praia. Os jogadores de handball no verão vão sempre dar uns toques à areia, à praia.
Pronto, afinal não és uma ovelha negra na totalidade.
Não.
Fazes no verão alguma. Ainda fazes alguma coisa ali no handball de praia.
Porto de Alta Competição. Um podcast da Ágora. Cultura e desporto do Porto.